Eu agradeço à senadora Simone Tebet e queria começar falando da perícia, se me permite, Aldo Rebelo, ex-ministro, ex-deputado, ex-presidente da Câmara Federal, porque a base governista aqui não quer passar recibo, mas essa perícia foi extremamente esclarecedora. O nosso relator, senador Antônio Anastasia, não tem mais jeito. Ele vai ter que afastar as pedaladas, porque para ter crime é preciso ter autoria. Não existe crime sem autoria, sem conduta. E nós vimos aqui dizendo o tempo todo que em relação ao Plano Safra, estava claro que não tinha autoria. É uma legislação de 92. A nossa ex-ministra Cátia Abreu está aqui agora, eu quero saudá-la como membro dessa comissão. Nós temos agora dos 5 senadores que defendem a presidenta Dilma, são 4 mulheres guerreiras, combativas. Daqui a pouco vão me tirar. Está aqui.
Dos seis senadores,
mas quero saudar a senadora Cátia Abreu, que conhece bem o Plano Safra. E eu já tinha feito um requerimento para o Banco do Brasil, que o Banco do Brasil já tinha respondido a essa comissão, que não tinha ato da presidenta. Mas veja o que diz a perícia. Pela análise dos dados, e não é verdade o que alguns senadores falaram, que isso não foi perguntado. A pergunta foi específica sobre a autoria. Pela análise dos dados, dos documentos e das informações relativas ao Plano Safra, não foi identificado o ato comissivo da excelentíssima senhora Presidenta da República, que tenha contribuído direta ou imediatamente para que ocorressem atrasos no pagamento. Vejam bem, senhores. Aí os decretos, de 6 caiu para 4, agora são 3. E nos decretos tem um ponto que é fundamental. Porque nós estamos conversando aqui com o ministro Aldo Rebelo sobre decretos. O decreto sai do órgão, passa pelo Ministério do Planejamento, passa pela SOF, passa pela consultoria jurídica que escreve um parecer dizendo que os decretos são compatíveis com a meta, vai para a Casa Civil e chega para a Presidenta da República assinar. Para ter crime tem que ter dolo. Aí veja o que diz no item 7 aqui. Segundo as informações apresentadas pela SOF, nos processos de formalização dos decretos, não houve alerta de incompatibilidade com a meta fiscal. O senhor ministro Aldo Rebelo falou, eu fui prefeito. Tem decisão do Supremo que diz que quando a Procuradoria e a Controladoria assinam, o prefeito não pode ser processado por crime de responsabilidade. Aqui nós estamos falando de vários órgãos técnicos. E eu quero fazer já a minha pergunta ao ministro Aldo Rebelo, que ele falasse do contingenciamento do ano 2015, que essa é outra loucura. Eles estão dizendo que a edição de decreto e crédito suplementar aumenta gasto quando a gente fez o maior contingenciamento em nossa história de 80 bi. Eu queria que o senhor falasse do contingenciamento que houve no Ministério da Defesa. Se atrapalhou projetos, como é que foi? E teve um senador que me antecedeu,
para concluir,
pode até descontar do outro tempo, viu, senadora? Não, ela vai ser muito rápido. É que a tese deles, nós fizemos um contingenciamento de 80 bi, a tese deles é que no terceiro bimestre, que houve um contingenciamento de 8 bi, teria que ter sido de 57 bi, ou seja, eles queriam que nós fizéssemos um contingenciamento de 130 bi. Isso significa cortar 96% das despesas discricionárias. Eu queria que o senhor falasse do impacto que teria um corte dessa dimensão no Ministério da Defesa.
Obrigado, senador Lindbergh. O testemunha tem 3 minutos para responder.
Senador Lindbergh, tomemos o caso do Ministério no qual permaneci até outubro de 2015, foi o Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós tínhamos um orçamento de 7 bilhões. O contingenciamento reduziu para 5. O limite orçamentário obtido com os 5 só foi executado em 3. Ou seja, o executado no Ministério da Ciência e Tecnologia foi menos da metade do orçamento autorizado pelo Congresso Nacional. De 7 bilhões, nós só conseguimos executar 3 bilhões, lutando muito para assegurar as obras de infraestrutura de ciência, tecnologia, os programas, as bolsas do CNPq, demandas como a aquisição de radioisótopos e fármacos para tratamento de doenças degenerativas, milhões de procedimentos que dependiam desses recursos. Fomos buscar, em excesso de arrecadação, uma rubrica para contemplar a CNEEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, com esses recursos, para que não faltasse o mínimo para o tratamento de saúde permitido pela utilização desses fármacos. Tivemos que lutar muito para não atrasar as bolsas do CNPq, para que programas essenciais de pesquisa não tivessem prejuízo e tivessem continuidade. E foi o mesmo panorama no Ministério da Defesa. Nós tivemos que reduzir recursos para o sistema de monitoramento de fronteira, o SISFRON, que vai cobrir os nossos 17 mil quilômetros de fronteira com sistema de radares e de armamentos capazes de fazer vigilância contra o crime transfronteiriço e proteger a segurança nacional, o programa do submarino, o programa dos caças, o programa dos carros de combate do Exército, tudo isso para manter num patamar mínimo, para que não tivesse prejuízo à continuidade desses programas estratégicos das Forças Armadas, foi com muita dificuldade. E tendo gente de alta competência e persistência ocupando os órgãos técnicos lá no Ministério da Defesa. Então, a experiência não foi a de nem ameaçar o superávit primário. A nossa experiência foi a de redução, escassez de recursos para as coisas básicas, tanto na área de ciência, tecnologia e inovação, quanto no Ministério da Defesa.
Obrigada, ministro Aldo Rebelo. 2 minutos para o senador Lindbergh Farias.
O tempo aqui é muito curto, ministro Aldo Rebelo. Eu vou recolocar, inclusive, essa pergunta, os 96% das despesas discricionárias. Qual teria sido o impacto no Ministério da Ciência e Tecnologia, que Vossa Excelência foi ministro até outubro, e depois no Ministério da Defesa? Porque a gente já viu depoimentos aqui do Ministério da Educação que era devastador, que era parar a universidade pública. Na verdade, o que nós estamos criando aqui é uma loucura. Nós estamos criminalizando a política fiscal, um debate que é aberto no mundo inteiro. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, foi eleito com um discurso que vai fazer déficit por 3 anos para colocar o país, a economia, crescendo, e que depois vai compensar com superávites maiores. Então, o que é um debate aberto no mundo inteiro aqui está sendo criminalizado. Mas eu queria que o senhor falasse disso, desses 96% das despesas discricionárias, o que poderia acontecer. E queria que falasse também do Ministério da Ciência e Tecnologia, porque nós todos estamos muito preocupados com esse governo interino, que está fazendo uma terra arrasada em programas importantíssimos. Eu tenho falado sempre desse projeto de você limitar o gasto à inflação. Deputada Jandira, se esse projeto existisse desde 2006, 10 anos atrás, o orçamento da saúde, que em 2015 foi 102 bi, seria de 65 bi. O orçamento da educação de 103 bi seria de 31 bi. O impacto disso no futuro é gigantesco, e agora acabaram com o Ministério da Ciência e Tecnologia. O senhor, que foi ministro por 2 vezes do Ministério da Ciência e Tecnologia, acho que no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, eu queria que o senhor falasse sobre isso, os prejuízos da extinção desse Ministério da Ciência e Tecnologia. E se o senhor foi alertado em algum momento pelo Tribunal de Contas da União ou por outro órgão, de que aquela edição de decreto de crédito suplementar, aquilo poderia ser ilegal de alguma forma, aumentar gastos? Porque aqui tem uma interpretação, eu já concluo, eu falarei depois na tréplica, só para obedecer o meu tempo. Muito obrigado, senadora Ana Amélia.
Obrigada, senador Lindbergh. Tem 2 minutos o ministro Aldo.
Senador Lindenberg, financiamento de déficit é um debate que a humanidade organizada realiza desde quando o Império Britânico precisou financiar o déficit adquirido com as guerras napoleônicas. Se sucediam governos liberais e conservadores, o Gladstone ou Disraeli, mas não mudava a temática do debate. E como se financiava? Podia se financiar com ajuste, podia se financiar com inflação, podia se financiar, ou seja, se abater essa dívida e esse déficit por esses mecanismos, ou com os ajustes. E sempre se preferiu os ingleses e os alemães, que tiveram de 17 a 50 uma média inflacionária anual de 13 a 15%, muitas vezes financiaram com a inflação. Tá certo? Nunca fizeram as suas populações pagarem por isso. Eu acho que esse é o debate substantivo que o Brasil precisa enfrentar. Esse que nós estamos fazendo das pedaladas, não creio que seja a estrada principal desse debate. É uma vereda que vai nos conduzir a lugar nenhum.
Obrigada, testemunha. Minuto para o senador Lindbergh.
Eu queria agradecer o ministro Aldo Rebelo, dizer que está claro para a gente estar participando de todas essas oitivas aqui, com vários depoimentos. Foi muito interessante a gente escutar. O tempo, senadora, começou um pouco...
Eu sei, senador, desculpa. Mas tá, o senhor teria o desconto
não,
adequado.
Tranquilo. Foi muito interessante a gente aqui escutar os funcionários de carreira, analistas de orçamento, funcionários de carreira, secretários de tesouro, que estavam se vindo no governo da Dilma, estão se vindo agora no governo Temer, e são funcionários de carreira, vão se vir em todos os governos. E eles deixaram claro aqui, ministro Aldo, que esse era um entendimento que existia. O artigo 4º da LOA é claro, condiciona a edição de decreto e crédito suplementar ao decreto de contingenciamento. Então eu até digo o seguinte, eles podiam até falar em pedaladas, eu discordo completamente desse termo, em 2013, 2014, mas em 2015 é um contrassenso. Só o Ministério da Educação houve contingenciamento de 10 bi. E olha que Ministério da Educação, nós estamos falando de 70% de decretos. Então não se sustenta. Por isso que essa perícia foi mais uma vitória nossa, apesar de estar cheio de contradição. Porque tem um termo lá na perícia, eu encerro dizendo isso, o item 7, quando fala do Plano Safra, ela diz o seguinte: as portarias do Ministério da Fazenda, que regulam os pagamentos no âmbito do Plano Safra, não definem explicitamente o prazo de pagamento. Aí depois disse que atraso no prazo de pagamento é operação de crédito. Mas tudo bem, está resolvido pelo que diz aqui, que não há autoria da Presidência da República. Agora, o que a gente está vendo é um processo kafkiano. Para quem está participando aqui de todo esse debate, eu tenho uma certeza. Todos os senadores sabem que não houve crime de responsabilidade. Aí podem estar com outro argumento. Ah, ela não tem mais base política, ela não tem apoio. Só que aí é parlamentarismo. Presidencialismo, você tem um mandato e você só pode retirar uma Presidente da República por crime de responsabilidade. Eu agradeço muito o meu eterno presidente da União Nacional dos Estudantes, ministro Aldo Rebelo. Muito obrigado.
Obrigada, senador Lindbergh. Um minuto, se quiser fazer comentário, ministro Aldo Rebelo.
Não teve pergunta.
Não. Obrigada, ministro. Passo agora, seria inscrita, mas eu passo então à senadora Lúcia Vânia.
Senhor presidente, senhor relator, senhora presidente, senhor relator.
Obrigada.
Ministro Alves, em primeiro lugar, gostaria de externar aqui minha admiração pela trajetória política de Vossa Excelência. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, eu queria apenas fazer algum comentário que eu considero importante. Eu quero aqui dizer que a defesa, indiscutivelmente, tem uma retórica brilhante. Estruturou uma normativa, uma fala com a prevalência de informações setoriais e operacionais, passando de forma paralela no centro do problema. Qual é o centro do problema? O impacto das fraudes no resultado primário e na observância da meta vigente. A perícia veio dar concretude aos fatos que nos leva à conclusão da fraude fiscal que provocou o aumento elevado do endividamento público, a perda de credibilidade do país, a perda do grau de investimento, a crise fiscal e econômica sem precedentes na história do Brasil. Depois de todos os debates que nós aqui tivemos, ficou patente com a perícia que a edição de decretos não compatibilizado com a meta é uma violência às prerrogativas do Congresso. A meta existe para condicionar um comportamento futuro e não para corrigir um comportamento passado. Os créditos suplementares e as fraudes fiscais se combinam, uma para deixar o orçamento mais livre e outra para conseguir verbas necessárias para executar os gastos. Aqui disse a defesa que o artigo da Constituição, que determina que compete privativamente a Presidente da República exercer, com os filhos dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal, ele disse que não compete a Presidente tomar parte da parte operacional diária dos ministérios. Concordo com ele. Mas compete à Presidente tomar conhecimento do resultado primário, de estabelecer o contingenciamento e de estabelecer as metas fiscais. Esses são problemas estratégicos e que precisam ser notados. Eu acredito que a perícia ela foi altamente positiva, no sentido de que ela desmereceu ou contradisse ao que foi alertado aqui pela defesa.
Para concluir, senadora.
A defesa afirmava que a meta anual é anual, sendo anual, tem que ser compatibilizada com a meta aprovada no final do ano. A perícia vem e diz, declara que a meta a ser observada é a meta vigente. Portanto, os decretos objeto de análise não são compatíveis com a meta. A defesa vem e diz que o atraso no pagamento da equalização dos juros do plano Safra não se constitui empréstimo. A perícia vem e diz, constatou que se constitui sim empréstimo e quantifica o valor pago nos juros.
Para concluir, senadora.
Em nenhum momento foi dito aqui que a Presidente da República estaria assinando aquilo que a defesa sempre disse que seria, não seria empréstimo, mas que seria um contrato entre o Ministério da Fazenda e os bancos. No entanto, o que a gente pode ver é que há uma fraude fiscal como essa, ela não tem digital. Ninguém foi dono dela. Ela simplesmente foi ignorada na composição do resultado primário. Essas eram as observações que eu queria fazer.
Obrigada, senadora Lúcia Bana. Ela não fez perguntas à testemunha. E eu passo, então, a palavra à senadora Cátia Abreu. Está inscrita, senadora.